Kaffee.
Noch ein Kaffee, bitte.
Mais um café. Noch ein Kaffee.
Noch eine Kaffee.
Noch ein Kaffee, bitte.
Noch ein Kaffee.
Mais um café.
Mais um café.
Mais um café.
Mais um café.
Einmal über den großen Teich und zurück. Radio Dreieckland in Freiburg sendet zweisprachig auf Portugiesisch und Deutsch in Kooperation mit Pulsar Brasil in Rio de Janeiro. Im Gruppenradio auf der 102,3 MHz in Freiburg und Umgebung, im Livestream auf rdl.de weltweit, außerdem im Podcast auf maisumcafé.de.vu. Maisum Café. Noch ein Kaffee.
Rádio Dreieckland em Freiburg, em cooperação com o Pulsar Brasil no Rio, apresenta Mais um Café, o programa bilíngue em português e alemão, na 102.3 MHz, inteiro pelo live stream www.rdl.de e no podcast maisumcafé.de.vu.
Bom dia, gente. Hallo, liebe Leute, liebe Hörerinnen und Hörer. Wir sind wieder zurück mit Mais und Café im ersten Podcast 2015, den wir hoffentlich 2015 produzieren. Unser Januar-Podcast war ja eine Vorproduktion, weil in Rio und in Brasilien die Mühlen stillstehen in diesem Monat. Da sind alle im Urlaub. Ich hoffe, wir sind alle wieder gut zurück oder die Leute in Brasilien sind gut zurück aus dem Urlaub und frage mal in die Runde, wer denn dort ist. Ich bin Fabian hier in Freiburg. Bom dia, gente. Ja, o primeiro podcast 2015. O podcast em janeiro foi gravado no último ano, ano passado, porque em janeiro não tem ninguém trabalhando lá no Rio, no Brasil. Queria perguntar se todo mundo voltou bem das férias e quem está lá no estúdio em Rio de Janeiro. Eu sou Fabian aqui em Freiburg.
Bom dia, Fabian. Todo mundo voltando de férias aqui. Quem está aqui hoje sou eu, Dili, a Jaque e o Nils.
Ja, hallo Fabian, hier sind alle wieder aus den Ferien zurück und im Studio heute sind wie immer Dili, Jackie und Nils.
Heute haben wir uns ein Thema ausgesucht, das in den Februar reinpasst, sowohl hier in Freiburg, im Badischen Baden-Württemberg, als auch in Rio. Der Karneval steht nämlich an, beziehungsweise wenn diese Sendung auf RDL läuft, ist er schon gelaufen. Und deswegen wollen wir uns mit den beiden, dem Phänomen des Karnevals, beziehungsweise der Fasnacht, wie sie hier auch genannt wird, in Rio und in Freiburg oder ja, in der Region hier beschäftigen. Ich habe da ein bisschen was rausgesucht an Informationen und versucht das mal zum Anfang vielleicht zusammenzufassen. Heute mal eine Sendung, die auch für brasilianische Hörerinnen und Hörer viel Neuigkeiten bringt. O tema do podcast hoje vai ser o carnaval, que temos no fevereiro, tanto aí no Brasil, tanto como aqui em Freiburg, na região em Baden-Württemberg. E queremos aproximar-nos um pouco a esse fenômeno que tem nos dois lugares e que aconteceu nesse mês. Quando tem a emissão aqui na rádio, já vai estar passado, mas agora temos ainda o carnaval em frente. Então, eu vou resumir um pouquinho a minha pesquisa, além do carnaval, não, a parte alrededor do carnaval, aqui na Europa, onde aconteceu e que acontece aqui durante o carnaval. Eu acho que esse programa vai ser algo interessante para a audiência brasileira, talvez para os alemães. Esse que eu vou falar do carnaval na Alemanha não vai ser muito novo, por isso eu vou fazer a Interpretation, depois so resumindo. Genau, ich werde die deutsche Übersetzung nachher einfach ein bisschen zusammenfassen, weil das für deutschsprachige Hörerinnen und Hörer vermutlich nicht wirklich viel Neues gibt, aber dafür auf Portugiesisch versuchen, das soweit es geht darzustellen. Então, o Carnaval tem diferentes nomes aqui na Alemanha, dependendo um pouquinho da região, ou não somente na Alemanha, digamos, todas as áreas onde tem população que fala alemão, ou seja, a Áustria também e na Suíça. O Carnaval, Fasnacht ou Fasching, tem diferentes centros aqui e diferentes tradições também. No geral, o artigo que eu li falou que o Carnaval tem já uma tradição bem velha no, antes do, ou seja, no, nos miles de anos atrás tive já alguns ritos, algumas festas onde as hierarquias da sociedade se equilibraram um pouquinho e os escravos estavam com a elite e fazendo as festas alguns dias. Normalmente no tempo onde o inverno acabou e a primavera começou de novo. Mais ou menos nesses anos foi. Also der Karneval oder Fasnacht, Fasching, ist schon vor 1000 Jahren gefeiert worden. Das war nicht unbedingt der genaue, die nicht wirklichen Vorläufer der Narrenfeste von heute, aber das ist eher im Mittelalter losgegangen. Aber es gab schon immer irgendwelche Feste im Frühjahr, als der Winter zu Ende ging und das fruchtbare Teil des Jahres wieder losging. Das gab es schon vor 1000 Jahren in Ägypten und Mesopotamien und so weiter. Okay, o Carnaval, o Fasnacht hoje, basicamente, ou seja, as primeiras provas e fontes falam do siglo XIV, siglo XV, onde tiveram já festas assim bem loucas, com fantasias e tudo, no, na rua primeiro também, mas no siglo XV, XVI, não, aí, mas no siglo XV eles estavam ainda nas ruas e festas populares. E depois a Reformação, ou seja, a Reformação, o protestantismo, acabou um pouquinho com essa tradição onde ele estava muito popular, porque os reformistas não estavam acreditando nesse como é, ayuno, onde a gente não come, né? Also, die Fasnacht ist im 14., 15. Jahrhundert schon gefeiert worden, auch in Nürnberg, Köln, verschiedenen Ecken Deutschlands und ist dann später während der Reformation ein bisschen zurückgedrängt worden, weil die Reformation die Fastenzeit auch hinterfragt hat und die Fasnacht findet ja immer vor Ostern statt und läutet sozusagen die Fastenzeit, die 40-tägige Fastenzeit von Ostern ab. Deswegen findet die auch immer abhängig von dem Osterzeitpunkt statt. Aí, acho que o Carnaval em Rio também sempre está na mesma data que na Alemanha, então já os brasileiros devem saber isso, como a Páscoa define mais ou menos, ou não, define exatamente o começo do Carnaval, né? 40 dias antes do Páscoa começa o Carnaval e aí sempre está mudando cada ano. Acho que isso deveria ser no mesmo aí, lá no Brasil. É assim?
Aqui é exatamente assim, a quaresma, né, que são esses 40 dias, começam a contar no final do carnaval aqui. Então é sempre determinada a data da Páscoa e do carnaval com essa contagem aí de dias.
Ja, genau, so ist es. 40 Tage vor Ostern wird hier Karneval gefeiert.
Então aí é a mesma coisa, mas aqui na Europa tem. Na verdade, duas datas diferentes do Carnaval. Tem, porque aí, a data foi definida em, não sei qual ano foi, mas aí, em um concílio da Igreja Católica, e eles decidiram que os domingos não são parte desses 40 dias de ayuno. Então, mas ainda deveriam ser 40 dias, então, o carnaval começou 6 dias mais cedo, mais temprano, mais ou menos. E essa mudança, algumas partes não fizeram essa mudança. Por exemplo, em Basel, na Suíça, que é muito perto aqui de Freiburg, só a 60 quilômetros, aí começa o carnaval quando termina aqui. Então vocês podem fazer duas vezes carnaval se você mora aqui em Freiburg. Pode ir diretamente lá quando termina o carnaval aqui em Alemanha. Por isso, porque só a elite aceitou essa mudança do tempo de ayuno e os fazendeiros, não, os fazendeiros, a população rural não fez essa mudança. Genau, also
Pois,
Übersetzung.
aqui um pouco variável também,
Assim
eu
é?
acho, não? Assim, não variável no sentido que tem carnaval fora do esquema do, não? Also ich wollte sagen, also hier ist es auch ein bisschen, wird es auch ein bisschen anders gehandhabt, also ein bisschen freier. Also es gibt auch Karneval außerhalb des verbindlichen Festkalenders, oder? Quando começa Carnaval aqui, na verdade, assim? Wann fängt denn hier wirklich der Karneval an?
Na verdade, aqui os ensaios, né, pré-carnaval, assim que a galera chama, em janeiro já tá a todo vapor, né? Os blocos já estão indo para as ruas para aquecer e a folia já está rolando, mas oficialmente a gente começa agora na sexta-feira.
Also jedes Jahr ist es so, dass der Karneval schon viel früher beginnt mit dem sogenannten Vorkarneval-Vorbereitung, die im öffentlichen Raum stattfinden. Die Samba-Schulen, aber vor allem auch die Blöcke zeigen sich schon auf der Straße und versammeln schon richtig viele Menschen. Aber offiziell geht's natürlich auch in Rio erst am Freitag los.
Hier geht es ja oftmals schon am Donnerstag los. Der Schmutzige Donnstig ist sozusagen der Auftakt der Fasnacht, zumindest hier in der schwäbisch-alemannischen Fasnacht. Da gibt es dann die Schülerbefreiung und so, aber da ist eigentlich so der Auftakt der Fasnacht. Aber es ist eigentlich auch noch ein Arbeitstag, wenn ich das richtig sehe. Aqui, na verdade, começa na quinta-feira, normalmente, o carnaval, que se chama o Schmutzige Donnstig. Isso chega de. O término Schmutzige Donnstig chega, acho, de uma comida que estão preparando lá, que tem muita graça de porco, eu acho. E aí, nessa região, os bobos do carnaval estão liberando os alunos, os estudantes da escola. Daí eles entram na escola e estão sequestrando mais ou menos os professores e o diretor da escola e estão liberando os jovens, liberando os alunos, né, os estudantes, para que eles possam partir para o carnaval. Hier gibt es diese Schulbefreiung. Gibt es sowas in Brasilien auch? Gibt es da irgendwie auch so einen Akt sozusagen, wo die Schuloberhäupter und auch die Stadtoberhäupter irgendwie entmachtet werden? Porque depois também vão para o município, não? E levam as autoridades da cidade também preso, mais ou menos. Tem alguma coisa assim, onde tem uma questão das autoridades?
Nossa, realmente esse tipo de coisa que você retratou agora, que por aqui não acontece não, Fábio. Aqui é tipo realmente todo mundo para e quem gosta de foliar vai para a rua curtir, quem não gosta vai se retirar aí numa montanha, numa cachoeira, numa praia mais afastada, mas não acontece esse tipo de situação que você retratou, não. Queria só reforçar aqui também, porque você contou um pouquinho da história, né, de como que é aí na Alemanha. Aqui no Brasil, a gente tem a nossa tradição carnavalesca, ela vem muito da Europa também, né, principalmente das festividades portuguesas, como no caso o Entrudo, que é mais ou menos em 1550, por aí, essa festa começa em Pernambuco, né? E daí vem as origens, a verdadeira raiz do carnaval aqui para o Brasil, porque os foliões eles iam para a rua se sujar, né? Brincar digamos, com sacos, como se fossem bexigas, cheios de água, de xixi, até de limão. E daí começa essa brincadeira foliã que a gente acaba tendo até hoje no carnaval de rua, né?
Also die wilden Geschichten, die du erzählst mit Schülerbefreiung und so, die gibt es in Brasilien nicht. Hier ist es heute eher so, dass der Karneval eine Zeit ist, wo auf alle Fälle nicht gearbeitet wird und die Leute, die Karneval mögen, sind dann eine Woche lang auf der Straße und die Leute, die den Karneval nicht mögen, die machen frei und verschanzen sich irgendwo zu Hause. Und Jackie schickt nach hinterher, dass die Geschichte des Karnevals in Brasilien natürlich auch viel mit der Geschichte des Karnevals in Europa zu tun hat und dass es die Portugiesen waren, die den Karneval nach Brasilien gebracht haben. Ungefähr ums Jahr 1550 herum in Pernambuco im Nordosten gab es da die ersten Blockos, die ersten Umzüge auf der Straße und damals ging es im Vergleich zu heute um einiges wilder zu. Da wurden große Säcke mitgebracht. Und da wurde sich gegenseitig mit Wasser, auch mit Urin bespritzt und mit Orangen beworfen, also ja, eine wilde Zeit.
Eu queria complementar também o começo do carnaval. Aqui começa, na verdade, não sei, ou seja, tem como aí a gente fala que tem uma quinta temporada no ano, que é o carnaval. E isso começa o 11 de novembro. 11 de novembro é exatamente, acho, 40 dias antes do Navidad também. E tradicionalmente, umas dias de ayuno também, 40 dias ayunar até Navidad, depois do Carnaval oficial, 40 dias antes da Páscoa também. Então, aí tem sempre um evento aqui, a apertura do Carnaval, mas não tem muitas atividades até o 6 de janeiro. Mas já, oficialmente, o Carnaval já está aberto a partir de 11 de novembro. Nur noch kurz ergänzen, es ist normalerweise, hier gibt es auch immer am 11. November die Fasnachtseröffnung sozusagen, wo auch immer ein Event stattfindet bei uns in der Region, also jede Karnevalszunft macht dann ihre Fasnachtseröffnung und dann ist aber eigentlich nicht so wirklich viel los, das ist 40 Tage vor Weihnachten, bis zum 6. Januar und dann beginnen eigentlich die Fasnachtsumzüge auch hier. Also es gibt dann die verschiedenen Narrenzünfte in der schwäbisch-alemannischen Fasnacht, richten sogenannte Narrentreffen aus, wo dann Hunderte bis Tausende Narren durch die Dörfer ziehen und ihre Zunft, so einen langen Umzug bilden und mit ihrer Zunft und ihren Häs-Verkleidungen dann durch die Stadt ziehen und ihren Spruch dann eben rufen und danach gibt es ein riesen Festzelt und ein großes Besäufnis und da wird die Ausgelassenheit auch schon in der Vorfasnachtszeit sozusagen gefeiert. Queria complementar também, a partir do 6 de janeiro, tem encontros do bobos do carnaval já diferentes povos aqui, diferentes aldeias ou cidades também. Aí chegam centos ou milhares de bobos de diferentes aldeias e cada um tem tipo uma associação de bobos e tem não uma boneca, mas eles têm sua fantasia do povo e fazem como é? Um umzug. Nils, como se pode falar isso? Uma manifestação?
Pois, um bloco de rua, assim como é, a gente se manifesta na rua, né?
É, se manifesta na rua. E aí eles se são
amigos.
Sim. Aí.
Na verdade, porque aqui a gente está no calor, né? Então a galera vai para a rua, assim, nesse clima verão. E aí vocês estão no inverno, né? Como é que funciona isso daí? Esse carnaval é agitado também?
Also eine Frage von Jackie ist natürlich, hier ist Karneval immer verbunden mit Hitze und Sommer. Und wie läuft das denn in Deutschland? Weil bei euch ist doch gerade Winter, oder?
Ja, es ist schweinekalt. Das wird auch immer gerne als Ausrede herangezogen, wieso die Narren so viel trinken müssen. Also Alkohol natürlich, um sich warm zu halten. Das ist auch immer der Spruch, mit denen die Narren dann auf den Straßen oder in den Dörfern, wo diese Umzüge stattfinden, ansaugen gehen. Asuge. Weihnachtschupar. Also ey, essa é uma excusa grande para todos os bobos para o consumo de álcool. Eles saem aí nesses encontros dos bobos e fazem como estão tocando as portas das pessoas na aldeia ou na cidade onde tem esse encontro e estão pedindo álcool porque falam que tem muito frio e precisam de álcool para se acalentar. E aí tem muitos bêbados na rua, na verdade. Mas é assim que faz muito frio nessa época. Mas isso também é parte da tradição. Antigamente, eu tenho alguma história onde essas fantasias e esses ritos estavam lá para assustar o inverno, os fantasmas do frio, para fazer livre a rua para chegar ao sol e o verão, a primavera, né? Isso também é parte da cultura, parte da história desse ritual. Ja, eben, das ist auch irgendwie Teil dieser Geschichte von der Fasnacht, die Wintergeister zu vertreiben, sozusagen. Já temos 18, 17 minutos. Acho que deveríamos tocar já uma música que nos traz o Jack. Vou colocar a música e depois você comenta, pode ser?
Pode ser, beleza.
Okay, dann hören wir jetzt erstmal eine Musik und danach erklärt uns Jackie, wieso sie diese Musik ausgesucht hat.
Se você pensa que eu pago a tarifa, tarifa eu não pago não. Transporte tem que ser de qualidade e atender a população. Não tolero a danada da catraca, eu vou dar pulão. Pois da mobilidade é o direito à cidade para o bem do cidadão. Se você pensar que eu pago a tarifa, tarifa eu não pago não. Transporte tem que ser de qualidade e atender a população. Não tolero a danada da catraca, eu vou dar pulão. Pois a mobilidade é o direito à cidade para o bem do cidadão. Pra ir ao posto de saúde, à escola e ao trabalho, mais lazer fim de semana pra estudante ou operário. Menos carro de passeio, a madame no busão, o doutor no coletivo é menos poluição. E o balaio cada dia mais precário garante lucro só no bolso do empresário. Tarifa zero valoriza o seu salário. Por tudo isso somos antitarifários. Se você paga, não deveria, pois o transporte não é mercadoria. Se você paga, não deveria, pois o transporte não é mercadoria.
Musica politica no carnaval. Politische Musik im Karneval. Jackie, okay, por que você escolheu essa música? O que transmite?
Então, Fábio, você colocou Pula Catraca, certo?
É, sim.
Então, essa música é para mostrar também que o carnaval, apesar de todo esse clima de folia, de brincadeira, né, de tipo, vamos tentar deixar os problemas de lado, muitas das vezes isso não acontece. Então, muitos compositores se aproveitam até desse momento para fazer críticas, né, com relação ao sistema. E essa Pula Catraca, ela foi uma música produzida no ano passado, né, em 2014, para o Carnaval de 2014, do pessoal lá de Belo Horizonte, né, e ela representa o movimento da tarifa zero. Então, o pessoal que pede, de fato, o transporte público, né, o passe livre, o transporte público gratuito e de qualidade. Então, interessante porque é para mostrar também que, durante o Carnaval, as pessoas também aproveitam para se manifestar.
Also, das Lied Pula Catraca zeigt, dass der Karneval hier in Brasilien nicht nur ein völlig apolitischer Rausch ist, wo alles Tagespolitische verdrängt wird für die Feiertage, sondern im Gegenteil, dass es auch viele Kompositoren gibt und viele Organisationen, die diesen Moment abwarten, um dann einige Missstände auf die politische Agenda zu setzen. Und das Lied Pula Catraca heißt ja so viel wie Spring über das Drehkreuz. Springen über das Drehkreuz, weil das Drehkreuz in den U-Bahn der Ort ist, wo man dann nur bezahlt weiterkommt, und das war halt auch der Slogan von der Bewegung für den Nulltarif im Nahverkehr, und eine Gruppe aus Belo Horizonte hat sich dann eben diesen Slogan auch zu eigen gemacht und daraus einen Karnevalssong gestrickt.
Herr Spahn, das sind Sachen, die bei uns relativ wenig stattfinden, würde ich sagen. Also es gibt im Karneval in Köln schon eine Tradition, auch die politische Elite sozusagen zu verarschen oder eben satirisch zu behandeln. Aber das ist dann doch, dort geht's um die große Politik, und es werden eigentlich weniger, zumindest soweit ich da informiert bin, wird es auch kein begeisterter Karnevalist, vor allem nicht in Köln, oder das heißt vor allem nicht, da komme ich halt einfach nicht her. Aber es geht da meistens um große Politik, also die Bundeskanzlerin wird veräppelt oder irgendwelche Minister oder so, oder auch internationale Staatsoberhäupter. Aber es geht eigentlich weniger um jetzt Anliegen von sozialen Bewegungen, wirklich von Basisbewegungen. Ich glaube, meine These, die Basisbewegungen ziehen sich eher zurück, wenn Karneval ist, und verlassen das auch. Die jungen Leute, würde ich eher sagen, sind an Karneval interessiert, weil es eine ausgelassene Zeit ist, wo sie sich viel erlauben können, wo Schranken fallen, mit all den Problemen, die damit auch behaftet sind. Ich denke, wir sprechen da später noch drüber. Aber als politischer Raum wird von den jungen Leuten und von einer Basisbewegung, glaube ich, der Karneval nicht wahrgenommen, beziehungsweise nicht genutzt, Zumindest nicht, soweit ich weiß. Zumindest nicht hier in Freiburg, nicht in der Region. Eu acho essa expressão política bem interessante, porque aqui na Colônia se tem uma tradição também de fazer críticas a autoridades, mas aí normalmente eles falam de discursos mais grandes, nacionais, pessoal, da política nacional, como presidenta ou ministros ou presidentes de outros países estão aí caracterizados, não satiricamente, mas normalmente os movimentos de base não estão participando no carnaval, não. Os jovens gostam do carnaval porque aí caem muitas barreiras e eles podem fazer coisas que normalmente não podem fazer, mas como espaço político, acho que os movimentos de base não estão participando no carnaval. Desse meu ponto de vista, também é muito limitado, porque eu não sou um fanático do carnaval.
Fábio, até para complementar o que a Jaque falou antes sobre a música que você falou, que foi a composição dela foi lá em Belo Horizonte. Belo Horizonte tem uma tradição muito forte de concurso de marchinha de carnaval. E sempre surgem essas marchinhas com temas políticos, com temas críticos. E aí você falou até em questão de autoridades, da política que acontece aí, a crítica. Já teve episódio aqui, por exemplo, de ser feita uma marchinha relacionada é uma questão de um candidato à presidência no ano passado, que foi o Aécio Neves, um episódio que teve de um helicóptero cheio de cocaína, que foi ligado a ele, esse fato, e aí surgiu uma marchinha em Belo Horizonte sobre isso. Então, lá realmente tem uma tradição bem forte em relação a isso, e sempre surgem esses temas mais politizados.
Und Jackie sagt Dilly jetzt noch, dass Belo Horizonte auch wirklich so eine Karnevalshochburg hier ist und vor allem auch eine, wo es ganz intensive Wettbewerbe gibt, was die Marschmusik zum Karneval angeht, also die Karnevalsmärsche und was da getextet wird, ist immer sehr politisch und zum Beispiel im letzten Lied, also auch vor den Präsidentschaftswahlen, kam ja einer der Kandidaten, der von der rechten Aécio Neves aus Belo Horizonte, der war da Gouverneur vorher und es wurde halt ein Hubschrauber sichergestellt von der Polizei, der vollgeladen mit Koks war und der wahrscheinlich, oder so waren die Anschuldigungen, auch dem Gouverneur, der für dieses Vergnügen bekannt ist, also dem Schnee nicht ganz abgewandt zu sein, das wurde dem zugerechnet und daraus wurde dann ein schöner Karnevalssong gestrickt über den Hubschrauber von Aécio Neves und das zeigt dann, also das ist schon Satire, aber das war auch sehr politischer Moment.
Dieses Jahr gab es in Köln einen Eingriff von der Karnevalsumzugsleitung sozusagen. Die haben einen Wagen verboten. Also in Köln ist es so, dass es auch immer so wie so große Schiffe oder so große Umzüge, so große Lastwagen gibt, wo die eben politische Situation darstellen und auch Menschen darstellen. Und da gab es so eine Umfrage im Internet, wo verschiedene Motive gewählt werden konnten. Und ein Motiv war eben ein Terrorist mit einem Gewehr und dann gegenüber steht ein Journalist, der ihm den Bleistift in den Gewehrlauf reinsteckt. Und das hat dann das Festkomitee verboten, weil sie einen Anschlag gefürchtet haben. Beziehungsweise es gab Schreiben aus der Bevölkerung, die gesagt haben, wir fühlen uns nicht wohl, neben einem solchen Wagen zu laufen und würden da einen Anschlag befürchten. Und deswegen wurde dieser Wagen verboten. Und das war sehr kontrovers. Es gab natürlich auch viele Leute, die gesagt haben, das ist ein Einknicken gegenüber dem Terrorismus und wir sollten uns nicht einschränken lassen in unserer Meinungsfreiheit. Und auch dieser Wagen ist ja im Prinzip eine Meinung. Und deshalb sollten wir diesen Wagen auch beibehalten. Aber soweit ich weiß, mein Kenntnisstand ist, dass dieser Wagen so nicht gemacht wird. Para complementar, eu queria falar que eu contar que em Colônia esse ano, Colônia tem um dos carnavales mais famosos aqui na Alemanha, proibiram um dos caminhões que tem lá. Não? Sempre tem como caminhões grandes ou grandes carros, mais ou menos, onde estão...
Fabian, se chama carro alegórico, só para não sembrar confusão.
Ok, carro alegórico. E esse carro alegórico tinha um motivo que falava ou que representava o atentado a Charlie Hebdo, ou a revista Satírico em Paris, e tive como um terrorista assim, encapuchado com um rifle e um jornalista que entrou com um tipo bolígrafo no rifle e fechou o rifle, ou sabotou o rifle, assim, para expressar a liberdade da expressão, né? Mas tinha algumas cartas dos cidadãos da colônia, ou participantes do carnaval, que falavam que não se sentariam seguro caminhando perto dessa caricatura. Então o comitê proibiu a esse carro, né? E aí foi uma polêmica grande, porque havia muitas pessoas que falavam que a gente não deveria se limitar por essa ameaça terrorística, e especialmente nesse tempo da carnaval, a expressão deveria ser livre e deveria ser assim, sem controle, né? Sem censura.
Ich frage mal hier auch in die Runde, gab es hier schon mal Wagen oder Aktionen, die verboten wurden beim Karneval? Vocês lembram de alguma vez que foram proibido carros ou canções durante o Carnaval, que existia uma censura? Talvez tempo atrás, na época militar, como foi? Assim, aí teve uma censura mais rigorosa, vocês sabem? Não é a sua geração, mas talvez sempre. Also, ich habe nochmal gefragt, gab es hier auch Momente, wo es Verbote gab, vielleicht auch jetzt auch nicht in der jüngeren Vergangenheit, sondern auch in der Militärdienst. Wie war es denn da? Konnte man da irgendwie alles sagen, auch zum Karneval?
É, na época da ditadura aqui no Brasil, o que a gente sabe, pelo menos, né, que eu me recordo nesse momento agora, é que eles utilizavam muito o carnaval para exaltar também a identidade nacional do país, né? É uma festividade bem ufanista, então ela era até apropriada de uma certa forma pelo regime, né, para ser utilizada como uma festa, uma grande festa popular mesmo.
Also, Jackie erinnert sich spontan, es ist auch nicht ihre Zeit gewesen, daran, dass der Karneval während der Diktatur auch als nationalistische Veranstaltung missbraucht wurde und als großes apolitisches Fest, um ja so den Brasilien zu feiern, anders als es heute ist, also nicht so politisch.
Ah, isso também temos. A gente também tive uma parte oscura na história, né? O nacional-socialismo entre 1933 e 45. E aí também o carnaval, ou a Fasnacht, estava como apropriado do sistema, né? E eles queriam, ou usavam muito o carnaval para fazer propaganda e também contar uma outra história, que isso é uma tradição germânica mesmo e deveria ser parte da identidade nacional. E aí também tive muitas histórias ruins neste tempo, né? Ja, diese Aneignung von Karneval von autoritären Regimen hatten wir natürlich hier auch während des Nationalsozialismus. Dort gab es auch ja die Fasnacht wurde in eine germanische Tradition gestellt und das wurde als so ein Stückchen als eher identitätsstiftend auch herangezogen und so weiter. Genau. Que mais? Bom, aqui tem essas diferentes tradições do carnaval e talvez antes de que vamos falar do movimentos problemáticos no carnaval, a mim chamava a atenção que lá no Brasil me parece que vocês têm muita essa coisa de competência, que alguém escreve uma marchinha ou também as escolas de sambas que têm uma competência. Eu acho essa é uma parte que aqui não é tão forte, que também esses vagões, esses assim, as fantasias, e aí, às vezes tem concursos também, quem tem a melhor fantasia ou melhor caminhão aí para com as suas estátuas satíricos, mas essa dimensão da competência não é tão forte, eu acho. Como é no Brasil? Isso é o foco maior do carnaval? Es ist Kompetenzias. Ich frage mich jetzt gerade noch diesen Wettbewerbsgedanken, den es in Brasilien wohl sehr stark gibt, zumindest mein erster Eindruck. Auch diese Maschinias werden ja in einer Art Wettbewerb geschrieben. Den gibt es in Deutschland nicht so arg. Ich glaube, es wird schon auch der beste Fasnachtswagen irgendwie dann prämiert am Ende des Karnevalsumzugs in Köln. Aber so wirklich interessieren tut das eigentlich niemand, habe ich das Gefühl. Das passiert halt auch, aber das liegt eigentlich nicht im Zentrum wirklich dafür. Also, wie ist das in Brasilien? Ist da dieser Wettbewerbsgedanke sehr verbreitet?
Então, Fábio, como o Brasil é muito grande, a gente tem diferentes tipos de carnaval aqui. Essa coisa da escola de samba, por exemplo, é uma coisa muito forte aqui no Rio e em São Paulo também. Mas aqui também tem o carnaval de rua, dos blocos de rua. Muita gente gosta de curtir mais essa parte. Já em Salvador, na Bahia, tem os trios elétricos também, que são parecidos com os nossos blocos de carnaval daqui. Que vai o trio elétrico lá para a rua e um monte de gente atrás. E no em Pernambuco, por exemplo, já tem o frevo, tem o maracatu. Então é uma coisa bem diversificada. Aqui no Rio especificamente, essa questão das escolas de samba é uma coisa realmente muito profissionalizada. Então as escolas participam de campeonatos, né? Tem inclusive categorias diferentes, tem as escolas de grupos diferentes, né? E aí, quando termina um carnaval, logo em seguida as escolas já estão começando a pensar no próximo. Então, é uma coisa que não para mesmo por aqui. É o ano inteiro as escolas estão trabalhando, voltadas para o carnaval. E aí é uma coisa, bem forte, bem profissionalizada mesmo.
Also, die Liste Brasilien ist groß und es gibt viele Karnevals und nicht alle sind so wettbewerbsorientiert, wie du dir das vielleicht vorstellst. Also vor allem die Samba-Schulen und in Rio und in São Paulo sind es, die immer in diesem Wettbewerb stehen und wo es ja auch richtige Ligen gibt der Samba-Schulen. Aber sowohl hier in Rio gibt es natürlich auch den Straßenkarneval, die Blocos da Rua, wo es überhaupt nicht um Wettbewerb geht, sondern einfach nur um zusammen Spaß zu haben und auf der Straße zu tanzen. Es gibt auch die Trios Elétricos, die Straßenumzüge oder im Nordosten den Maracatu und den Frevo, andere Rhythmen. Ja, die sind nicht so wettbewerbsorientiert wie die Samba-Schulen und die Samba-Schulen, das ist wirklich auch eine sehr professionalisierte Angelegenheit und nach dem Karneval geht es auch immer in jedem Jahr sofort dann mit der Planung weiter schon fürs nächste Jahr. Also das ist keine Saisonarbeit, sondern das ist eine Unternehmung, die 12 Monate im Jahr andauert.
Und wie ist es denn das Verhältnis zwischen diesem professionellen Karneval und den Leuten, die auf der Straße Fasnacht machen? Also ist das einfach nur, geht halt nebenher oder ist das so eine Art Konkurrenz oder sagen die einen, das ist der wirkliche Karneval und so weiter? Oder kommen dann die Leute, wenn das mit dem Spektakel im Sambódromo vorbei ist, irgendwie auch alle zum Straßenkarneval oder wie ist da das Verhältnis? E como é a relação entre esse carnaval profissional e a gente que faz carnaval na rua? Aí alguém fala que se o carnaval é o único verdadeiro carnaval, ou depois do negócio de Sambódromo, todo mundo vai para o carnaval da rua e todo mundo está juntos. Como é a situação? Como é a relação?
Normalmente aqui no Rio, são públicos bem diferentes que participam desses dois tipos de carnaval que a gente tem aqui. Então, o carnaval das escolas de samba, por exemplo, ele acontece, na Marquês de Sapucaí, né? Tem um espaço específico aqui no Rio que foi construído para o desfile das escolas. E aí, normalmente, ele é muito voltado para turista, principalmente. Tem muitos turistas que vêm para assistir esse espetáculo e aí pagam ingressos caríssimos para assistir lá os desfiles. Já o carnaval de rua, ele é uma coisa mais popular. Então, normalmente, a grande maioria dos blocos, para você participar, você não precisa pagar nada. Simplesmente você ir lá para o ponto de encontro e seguir o bloco. Não tem essa questão de ter que pagar um ingresso ainda. Então, acabam sendo públicos um pouco diferentes.
Also, Das sind einfach unterschiedliche Publikums, die auch zu diesen Umzügen dann gehen. Oder um sozusagen, es gibt die Samba-Schulen und die defilieren ja, die zeigen sich ja im Sambadromo. Das ist ein spezieller Ort, der ja konstruiert wurde, extra für diese Umzüge, wo man Eintritt bezahlen muss. Und das ist ein Event, der vor allem Leute anzieht, die diese hohen Eintrittsgelder bezahlen können oder wollen. Und darunter sind auch immer viele Touristen. Der Straßenkarneval dagegen, es ist eher eine populäre Veranstaltung, da gibt es keine Eintrittsgelder, da muss man einfach den Blöcken hinterherlaufen als einzige Aufgabe von den Mitmachenden und dementsprechend offener ist die Veranstaltung, also zwei ganz verschiedene Dynamiken.
É, só lembrando também que lá em Salvador, no caso, existem também esses blocos de rua, né, com trio elétrico, que são grandes carros de som, onde o cantor vai em cima e tal, puxando toda a galera. Lá você, muitas das vezes, você tem que pagar para participar de determinados blocos, né? E aí você utiliza uma blusa que se chama abadá, que é uma espécie de uma camisa para você poder entrar naquele bloco, você paga por essa blusa. E também tem os camarotes, que é onde o pessoal que tem mais dinheiro costuma ficar, né, para assistir esses grandes carros de som passarem. E curiosidade, Fabian, queria saber como é que funciona aí. É popular também? É gratuito? Tem espaços pagos?
Also um das zu ergänzen, man kann das auch nicht so pauschal gegenüberstellen, Straßenkarneval gratis und die Samba-Schulen bezahlt, denn wenn wir nach Salvador schauen, wo es die großen Trios Electricus gibt, also diese Umzugswagen, wo das ganze Soundsystem drauf montiert ist und wo oben drauf jemand singt, da ist es so, dass man, wenn man denen hinterherlaufen will, in nächster Nähe, muss man auch bezahlen und da gibt es die sogenannten Abadas, das sind die Hemden, die vor dem Karneval verkauft werden und damit hat man dann sozusagen sein Eintrittsgeld bezahlt und wird auch erkannt im Karneval. Und zusätzlich gibt es dann auch noch die Camarotis, die dann auch in den kommerziellen Medien hier immer gezeigt werden, wo dann die Reichen und Schönen sich zusammentun. Das sind so Logen, die an der Wegesstrecke dann aufgestellt werden, auch in Salvador. Und da bezahlt man natürlich auch einen sehr, sehr hohen Eintritt, um sich damit präsentieren zu können. Und klar, jetzt ist natürlich hier die Frage aufgekommen in Brasilien, wie das in Deutschland denn ist. Also ist da Karneval populär? Ist das elitär? Muss man da auch bezahlen, um mitzumachen?
Also bei den Umzügen erinnere ich mich, dass es immer mal wieder so Festplaketten gab, sozusagen. Also es wurden dann, die Leute werden dazu angehalten, einen, ja, so eine Art Button zu kaufen oder sowas, um die Umkosten des Umzugs irgendwie zu unterstützen, sozusagen. Aber insgesamt ist es eine sehr offene Veranstaltung, also da kann eigentlich jeder hinkommen und auch diese ganzen Straßenumzüge dann während der Fasnacht selbst, die sind eigentlich öffentlich und frei und da sind auch sehr viele Häusertüren geöffnet und man geht sehr freizügig auch um mit den Sachen, die man hat, also irgendwie Alkohol oder keine Ahnung. Da ist, glaube ich, nicht der Punkt. Natürlich gibt es da auch dann kommerzielle Fasnachtspartys sozusagen, wo auch dann die Veranstalter, die halt ihre Clubs haben und so, versuchen Kohle mitzumachen. Aber das ist eigentlich dann halt die Kommerzialisierung von betrunkenen Leuten halt ausnehmen. Aber das ist eigentlich nicht groß Teil der Fasnacht. Ich würde eher sagen, das ist ein öffentliches und populäres Ding eigentlich. Aquí, en esos encuentros dos bobos, ahí a veces, acho que na maioria das tempo, tem como algumas coisinhas, botões ou alguma coisa que você pode comprar e com essa compra você apoia a cobrir os gastos que a associação tinha ou a municipalidade tinha com esse evento. Mas não é tão obrigatório, acho que nenhum te vai rechaçar ou não permitir a entrada se você não tem essa coisa. Então, eles tentam de cobrir os custos, mas não é uma coisa comercial. Obviamente, durante o carnaval também tem as discotecas e as salas onde tem festa normalmente, onde eles também cobram dinheiro e querem ganhar dinheiro com pessoas bêbadas que podiam ter o bolsillo um pouco mais aberto, né, e gastar mais dinheiro em álcool, que é um negócio grande. Acho que deveríamos colocar a segunda música e depois, no final do programa, falar de alguns aspectos problemáticos também do carnaval. Como, mais ou menos a pergunta é se caem todas as barreiras e tudo o povo se mexe, Aí acontecem também problemas ou todo mundo está mais ou menos civilizado e a coisa vai bem? Aí falamos disso depois da música. Ja, jetzt hören wir noch mal kurz ein Musikstück und dann reden wir auch über die problematischen Seiten des Karnevals bzw. der Fasnacht. Was passiert denn, wenn alle Schranken und Barrieren fallen und die Leute ohne diese ja, Regeln der Gesellschaft aufeinandertreffen, aus verschiedenen Schichten vielleicht auch? Ok, Jackie, nova música com Marchinhas também de 2013, Abre Alas, Öffne die Flügel. O que é isso?
Isso, então, Fábia. Na verdade, essa marchinha é uma marchinha muito tradicional aqui no Brasil. Ela foi composta em 1899 por uma compositora chamada Chiquinha Gonzaga. E é considerada a primeira música, a primeira canção assim, de carnaval. Então, ela tem um simbolismo muito grande e até hoje, aqui pelas ruas do Rio de Janeiro, você encontra diversos blocos cantando essa música, ó, Abre Alas. Essa reprodução que você colocou agora é de 2013, né? Então, a gente vê que ela ainda tá sempre assim, bem, bem presente no Carnaval Carioca.
Also das Lied, was Jackie da ausgesucht hat, ist ein ganz traditionelles Karnevalslied. Das wurde schon 1899 geschrieben von Gonzaga, Chiquinha Gonzaga, genau. Und das hat seitdem immer wieder Konjunktur. Wie du auch sehen kannst, gibt es eine Version von 2013. Und wir haben uns hier, während wir die Musik aus Brasilien wieder gehört haben, gefragt, wie das eigentlich mit der Musik in Deutschland ist. Was wird da gespielt? Also ich persönlich erinnere mich eigentlich immer eher so an schlechte militärische Marschmusik. Also meiner Wahrnehmung nach, der ich nicht aus einer Karnevalsregion komme, Was kannst du dazu erzählen, Fabian? Então, a gente se estava perguntando também, enquanto estivemos ouvindo a música brasileira, outra vez, que música se usa lá no carnaval na Alemanha? Eu, pessoalmente, sempre lembro umas marchinhas bem militarizadas por esse estilo. Pessoalmente, não gosto, mas também não venho de uma região do carnaval. Então, o que você pode contar sobre isso, Fabian?
Então, aí, nesses encontros dos bobos e onde as associações estão realmente em cargo da programação do carnaval, elas têm essas marchinhas, não sei se são militarísticas, mas tradicionais, da música popular, como se pode chamar assim, mas a música que eu não gosto tampouco, né? E isso é só durante as marchas oficiais. E depois, nas festas, assim, onde a gente vai para tomar, para beber, depois, aí tem normalmente música muito chata, não sei, eletrônico, mas aí pop de qualidade mais chata possível, ou seja, é muito ruim. E todo mundo bêbado, e o texto são duas frases, por isso a gente pode lembrar até quando é muito bêbado, mas a música é chata. Also, ich kann mich auch vor allem an diese, ja, schlechte Musik der Straßenumzüge erinnern. Das ist halt irgendwie traditionelle Volksmusik, würde ich sagen. Mit ein paar witzigen Elementen sind sicherlich auch neuere Lieder mit aufgenommen worden, aber während den Partys dann nachher läuft eigentlich vor allem irgendwelcher so Après-Ski-Party, schlechter Schrottpop mit wenig Text und wenig sinnhaftem Text vor allem, den man halt auch noch betrunken krölen kann. Da ist nicht sehr viel kulturell Höchstwertiges bisher zu meinen Ohren gedrungen. Un tema che io queria levantare agora è já estava falando antes, como é com essas regras que não existem durante o carnaval? Ou seja, todo mundo pode sair na rua e fazer o que a gente gosta de fazer e não tem tantas regras. Aqui na Alemanha tem uma problemática que não se pode negar, é quando as pessoas têm essas fantasias e são basicamente anônimos, têm bastantes e têm também muito álcool involucrado na situação. Tem bastantes moléstias onde homens estão violando ou pelo menos molestando as mulheres durante esses encontros dos bobos e também durante o carnaval no geral. Até cada ano tem reportagens de violações durante o carnaval e o tema está, sim, bastante delicado. Obviamente, claro, a relação é que também tem muitas pessoas e aí acontecem também coisas chatas, mas eu gostaria de saber como é essa percepção no Brasil, onde, como vocês falaram, todo mundo vai para a rua e também me imagino que todo mundo das suas diferentes partes das sociedades, que no Brasil é muito mais diversificado como na Alemanha, não? Aí tem as pessoas muito, muito ricas e as pessoas que não têm nada e dificuldades para se alimentar. Então, como é aí os encontros desses diferentes níveis da sociedade? Also, ich will da noch wissen, ob es in Brasilien da auch Probleme gibt, weil sich ja dann noch Leute aus den verschiedenen Gesellschaftsschichten treffen und Brasilien doch eine Gesellschaft ist, die sehr von ökonomischen Ungleichgewichten charakterisiert ist, ob es da auch Zusammenstöße gibt oder wie da die Diskurs ist.
Bem, Fabian, aqui no Brasil a gente tem um problema muito sério que é o turismo sexual. Então, o carnaval é uma época que a gente recebe muito turista, não só aqui no Rio, mas em outras partes também do país. Então, essa questão do turismo sexual acaba sendo uma coisa bem preocupante. E aí, dentro disso, ainda tem uma coisa mais preocupante ainda, que é a exploração sexual no caso de crianças e adolescentes. Então, existem campanhas relacionadas a esse tema, porque aqui a violência sexual, a exploração sexual de criança e adolescente é crime, então é uma coisa muito séria mesmo. E a gente sabe que a posição da mulher numa situação dessa é muito vulnerável, né? Então, nesses blocos, nessas festas que acontecem, tem diversas situações de violações, tem muitos homens que realmente se acham no direito de violar, de violentar a mulher e acham que não vai ter consequências, mas existe uma tentativa, sim, de combater esse tipo de coisa e tem sempre campanhas relacionadas a esse tema.
Also in Brasilien gibt es, was das angeht, natürlich auch Probleme. Zum einen ist die Karnevalszeit auch immer die Hochzeit des Sextourismus in Brasilien, nicht nur in Rio, sondern auch in anderen Landesteilen. Und man kann darüber denken, was man will, aber de facto gibt es in der Zeit auch immer wieder viele Fälle, wo Kinder und Jugendliche sexuell ausgebeutet werden. Und unabhängig davon, was man über Prostitution denken mag, muss man in dem Fall auf alle Fälle sagen, dass es ein Verbrechen ist und dass das auf alle Fälle sehr problematisch ist jedes Jahr in Brasilien. Und abgesehen davon ist es auch so, dass beim den Straßenumzügen, beim Straßenkarneval es gang und gäbe ist, dass Frauen auch betatscht werden. Es gibt auch Fälle von Vergewaltigung und darüber aufzuklären und an dieser Situation auch was zu ändern, also auch die Männer damit in die Verantwortung zu nehmen, dass ist eigentlich auch jedes Jahr Thema und genau dazu gibt es auch in diesem Jahr wieder Kampagnen, um da die Bevölkerung zu sensibilisieren.
Naja, bei der Darstellung des Karnevals, das ist quasi Karneval in Rio, ich meine, de facto, was sie hier in den Medien darstellen, ist dann immer auf Rio bezogen, irgendwie Karneval in Rio ist das Buzzword, da ist natürlich auch die kaum bekleidete Mulattin in ihrem Samba-Kostüm, das Bild, das hier transportiert wird. Und natürlich sind davon dann Männer, weiße Männer irgendwie angezogen, die also das ist schon klar, dass dieser Sextourismus da sehr viel Konjunktur hat, wenn die Werbung hier genau in diese Richtung, genau in diese Kerbe schlägt. Das ist nicht verwunderlich an dieser Seite, würde ich sagen. Acho que não é uma surpresa que assim o turismo de sexo tem muita conjuntura nesse tempo, porque aqui as promoções, os contos da mídia, que sempre são relacionados com o Carnaval do Rio, o Carnaval em Brasil e o Carnaval do Rio aqui na mídia grande, eu acho, e sempre tem aí a mulher mulata com pouca roupa e assim... No costume do carnaval, na fantasia do carnaval, né? Então, eu acho que não é uma surpresa muito grande que tem muitos homens brancos que vão lá para ter sexo. Isso é a propósito, não é uma coisa que eles não suspeitavam. É como um negócio, né?
Aham. Es gibt aber auch in Deutschland, was das angeht, ein interessantes Moment, das es hier in Brasilien vielleicht so nicht gibt, dass man erwähnen könnte, und zwar die Weiberfastnacht, ne, wo die Rollen natürlich umgetauscht werden und wo die Frauen an der Macht sind, also die klassische Geschichte, dass dann die Krawatten abgeschnitten werden von den Männern, die an dem Tag eine tragen, und das ist ja schon interessant, auch eher, glaube ich, aus dem Rheinland bekannt, aber vielleicht gibt es ja solche Sachen auch in deiner Region oder du kannst noch mehr dazu erzählen. Eu queria também nesse momento mencionar uma linda dinâmica que tem lá na Alemanha, não? Que é a noite das bobas femininas, assim, que se apoderam da cidade um dia do carnaval e, por exemplo, eles cortam com tesouras as corbatas dos homens que encontram nesse dia na rua, quase como uma castração simbólica. Não? E então isso é um momento interessante, assim, justamente essa inversão de papéis sociais, e mais conhecido lá na região do Rhin também, mas talvez na sua região tenha essas tradições também, Fabiano, ou você tem mais coisas que contar sobre esse tema?
Não é uma tradição muito popular aqui no sul, eu acho que temos também a Weiberfastnacht, mas não tenho esse elemento muito presente, na verdade. E também tenho que confessar que o tempo já acabou desse programa, já temos muitas coisas para falar de carnaval, mas devíamos terminar para completar o nosso horário também aqui na Rádio Dreieckland. Wir müssen jetzt leider auch aufhören, dieses Thema der Altweiberfasnacht gibt es zwar auch hier
im Süden, aber es ist mir jetzt nicht so mega präsent als ein sehr charakteristisches, großes Element, ehrlich gesagt. Aber wir müssen auch leider schon aufhören, weil die Stunde schon voll ist und wir damit unseren Rahmen sprengen. Vielen Dank an die Leute nach Rio. Das waren, glaube ich, Einblicke, die auch für Brasilien-Kenner und Kennerinnen vielleicht was Neues sind und für, glaube ich, viele neue Informationen auch für Brasilianer und Brasilianerinnen, die sich für irgendwie Deutschland oder Karneval in Deutschland interessieren. Muito obrigado.
Ja, wir verabschieden uns auch von hier. Então, muito obrigado, Fabian. E acho que tem muito interesse aqui que você faz o grito do Bobo ao final do programa agora. A gente quer ouvir, assim. Então, also, wir wollen jetzt zum Ende noch einen Nannenschrei von dir hören und verabschieden uns auch schon mal aus Rio.
Okay, in unserer Region sagt man eigentlich immer Nari und die anderen antworten Naro und in Köln geht es ja um Kölle, Alaf. Ja, ich bin da nicht groß der Narrenschreier, aber sowas in die Richtung geht's.
Wir probieren es schnell aus. Du schreist Nari und wir schreien Naro. Eli vai gritar Nari, a gente vai gritar Naro. Afichar o programa. Então, vai lá.
Então, Nari!
Naro!
Tá bom. Bom, gente, até a próxima.
Tchau. Até, tchau, tchau, tchau. Fábio, valeu.